Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, meio-dia e 8, uma ótima tarde para você ouvindo a Rádio Gabriela FM. E a partir de agora você vai ficar com o Jornal do Meio-Dia, nesta quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Uma ótima tarde para você, onde quer que esteja, você que já está em casa, pronta para acompanhar o nosso Jornal do Meio-Dia, as principais notícias aí da nossa região, do estado e do país e do mundo. E você que está no trabalho ainda, está nas ruas também, nas estradas, obrigado pela carona, você acompanhando a gente em qualquer lugar do mundo, pela internet. O nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Meio-dia 9, daqui a pouquinho tem Coutinho Neto trazendo as principais notícias do setor policial. Eu dou o boa tarde aí ao nosso Renatinho Bad Boy.
Ok, Marcos Bezerra, boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Nós estamos fazendo essa gostosa companhia até amanhã, quinta-feira. Mas lembrando que hoje é aniversário da Kátia Gomes.
É isso.
Né? Um dia repleto de paz, luz, bênçãos, muitas coisas boas, muitas felicidades. Ela me mandou já um vídeo aqui com direito a churrasquinho, viu, Marcos?
Olha aí, parabéns, Kátia Gomes, aí, né, pelo seu dia. É comemorando, né, no melhor estilo, né, com churrasco, né?
É isso aí, quem gosta tem mais a que curtir, viu?
Muita luz e muita saúde pra você, beijo.
Ok, Marcão, hoje quarta-feira também, dia 10 de abril, Signe Áries, a estação é outono, a fase da lua pra hoje é nova, hoje comemora-se o dia da engenharia e dia do prefeito. A todos vocês aí, prefeitos de suas cidades, parabéns aí pelo seu dia e que, é claro, todos os prefeitos, né, estejam correspondendo a o que a sociedade, o que a comunidade, ou o que, claro, a todos vocês que votaram exige. Se não votou, esse ano é hora de repente, você fazer a sua mudança. Mas desde já, a gente está aqui para comemorar o dia do prefeito com cada um prefeito aí que está curtindo a programação da 102,9. Não é isso, Marcos?
É isso, especialmente aqueles que fazem valer o dinheiro público, que direcionam para os lugares certos, né, da forma correta. Pois bem, meio-dia e 10, a gente a partir de agora vai conferir algumas das manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 11, a gente inicia as manchetes com o Jornal à Tarde. Tenente-coronel e PMs são alvos de operação contra a milícia na Bahia. Deputado baiano é apontado como chefe da organização criminosa.
Ok, Correio da Bahia. 126 pessoas estão abrigadas em 13 escolas de Salvador devido às chuvas. 54 famílias buscaram ajuda da prefeitura.
Tribuna da Bahia. Suspeito do maior vazamento de dados da internet é preso em Feira de Santana. Homem de 24 anos invadiu sites do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Exército e Senado.
O Globo Rio de Janeiro, TRE, forma a maioria pela absolvição do senador Moro, mas decisão final será mesmo do STF e do TSE.
Pois é, segue senador Moro até essa decisão aí. Jornal O Dia do Rio de Janeiro, Justiça do Rio adia julgamento do contraventor Piruinha, de 94 anos, acusado da morte de comerciante.
Extra Rio de Janeiro, milícia e polícia cobram taxas para deixarem estudantes da Universidade Rural fazerem festa, diz especialista.
Folha de São Paulo, Moraes cita má-fé e nega pedido da rede social X para se isentar de ordens judiciais no Brasil.
O Estado de São Paulo, governo muda a MP da conta de luz para atender Minas Gerais e Nordeste. Medida tem por objetivo reduzir a conta de luz.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, o pico de casos da dengue no Brasil em 2024 já passou de saúde. Número de estados em queda e estagnação confirmou o cenário.
O popular Goiás, lutador de jiu-jitsu suspeito de agredir três mulheres em Goiânia, é investigado também por transmitir infecções sexuais, diz PC.
Que mau exemplo, hein? Jornal Diário Catarinense, hospitais de Itajaí e Balneário Camboriú têm 100% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com dengue.
Gazeta do Povo Curitiba. Milei faz acordo com os Estados Unidos para a instalação de base na Argentina, visando recuperação das Malvinas.
Valor Econômico de São Paulo, governo permite que Banco Central faça acordos com bancos para recuperar 18 bilhões de reais.
A crítica a Manaus, produção industrial no Amazonas, cresce 7,3% em fevereiro, segunda melhor colocação do país.
Estado de Minas e Belo Horizonte, mais de 100 cidades de Minas podem ter chuva forte de 50 milímetros hoje. Ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.
Jornal do Comércio Pernambuco. Recorde histórico. Pernambuco soma quase 5 mil queixas de violência domésticas em março.
Diário do Nordeste do Ceará. Petrobras anuncia a descoberta de petróleo em bacia a 190 quilômetros de Fortaleza. A profundidade do poço é de cerca de 2.196 metros.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Governador sanciona a lei que permite intervenção em área de preservação permanente para fins de irrigação. Agora são 12 horas e 14 minutinhos, Marcos. Daqui a pouquinho teremos a entrevista do dia aqui no nosso Jornal do Meio-Dia e a gente vai estar conversando com Claudiana Figueiredo, do Sebrae. Ela vai falar sobre o Fórum de Negócios que turbina vendas.
É isso aí, viu? A gente vai agora... Essas foram algumas das manchetes dos principais jornais que circulam no país. A gente vai conferir as notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Olha, o Tribunal de Justiça da Bahia nega recurso e mantém suspensa a venda do Parque de Exposições de Ilhéus. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou recurso da Prefeitura de Ilhéus contra a decisão de primeira instância que suspendeu os efeitos da Lei Municipal 4.243 de 2023, sancionada em outubro de 2023 pelo prefeito Mário Alexandre Marão. A lei autorizou o município a vender a área do Parque de Exposições à iniciativa privada. O blog Pimenta teve acesso à decisão unânime da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, sob relatoria do desembargador Josevandro Souza Andrade, que já havia negado efeito suspensivo ao recurso da Prefeitura. A ordem que impede o município de dar continuidade à alienação de dezembro de 2023 partiu do juiz Alexis Vinícius Campos Miranda, titular da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, no âmbito de ação popular movida pelo vereador Vinícius Alcântara, do União Brasil. O parlamentar argumentou que a prefeitura não deu justificativa para a venda e não informou o que pretende fazer com o dinheiro arrecadado. Também questionou a falta de avaliação prévia do patrimônio e colocou em xeque a existência de interesse público no negócio. Então, mais uma vez, negada pelo Tribunal de Justiça da Bahia nessa venda de interesse do grupo atual aí da Prefeitura Municipal de Ilhéus. E inclusive o vereador Vinícius Alcântara falou que já por 5 vezes a Prefeitura, né, tentou conseguir derrubar essa ação que impedia a venda e não conseguiu. E mais uma vez aí, não pode vender o Parque de Exposições de Ilhéus porque não está nada muito claro assim, né, com relação à venda, Renato.
Ok, Marcos, agora 12:17. Itabuna, montagem de tanques do Mais Água começa nesta semana. A Empresa Municipal de Águas e Saneamento, EMASA, informou que a montagem dos reservatórios de 3 mil e 5 mil metros cúbicos de águas do Mais Água para a cidade começarão nos próximos dias. De acordo com a empresa responsável pela montagem, a Dipaua Reservatórios Metálicos, o primeiro dos tanques chega hoje. A estrutura do reservatório maior tem previsão de chegada na próxima segunda-feira, dia 15, informou a coordenadora de obras Silvana Cruz. Segundo o presidente da EMASA, Raimundo Mendes Filho, o cronograma de execução do projeto, que assegurará água em 80% dos lares itabunenses diariamente, está fluindo como programado. O prefeito Augusto Castro, do PSD, recebeu a notícia da chegada e montagem dos reservatórios com entusiasmo, disse ele. O primeiro dia da nossa gestão, priorizamos resolver a questão do abastecimento de água. O projeto foi iniciado com recursos do município e agora estamos chegando à fase de conclusão, comemorou então o prefeito Augusto Castro, falando sobre a montagem de tanques do Mais Água, que começa nesta semana em Itabuna. Notícia boa aí, hein, Marcos? A água chegando com maior quantidade a Itabuna, com as instalações de novos reservatórios metálicos.
É isso aí, né? Essa ampliação do sistema de distribuição de água de Itabuna, né? O governo do estado aí fazendo o investimento. Agora, meio-dia 18. Olha, homem cai de torre telefônica ao ser atacado por abelhas no interior baiano. Um homem foi internado em estado grave após cair de uma torre telefônica, depois de sofrer um ataque de abelhas. O fato ocorreu na terça-feira ontem, dia 9, em Maracás, no Vale do Jiquiriçá. A torre tem em torno de 6 metros de altura. Segundo a TV Bahia, a vítima, que não teve o nome informado, começou a descer quando percebeu o início do ataque, mas se desequilibrou e caiu em uma árvore. Pessoas que passavam pelo local levaram o homem para o hospital do município. Devido à gravidade do caso, ele foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, no Sudoeste. Não há mais informações sobre o estado de saúde do morador. Olha, a matéria aqui informa 6 metros, mas acho que a torre era muito mais alta. Ele deve ter caído já de uma altura de 6 metros, porque ele já vinha descendo a torre, né?
Uhum.
Então, ainda bem que ele conseguiu chegar próximo ao solo. E a gente já tinha comentado, Renato, aqui, a quantidade de ataques de abelhas que acontece aqui na Bahia, né? E mais uma vez, olha aí.
Foi assunto em destaque ontem, inclusive, do nosso programa. E a gente volta a lembrar, se você tem abelhas por perto de sua casa ou próximo aí às localidades onde você está sempre tendo aquela passagem, muito cuidado ao mexer, chamar responsáveis para que possa retirá-las, tá bom?
De preferência o Corpo de Bombeiros.
Exatamente. Olha, a Feira de Santana registra a terceira morte por dengue aqui na Bahia e chega a 30 óbitos por doença. O município de Feira de Santana registrou a terceira morte por dengue. A informação foi comunicada ontem. Com isso, a Bahia deve contabilizar 30 mortes pela doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é um homem de 33 anos, residente no distrito de Humildes, na zona rural da cidade. O homem também era portador de anemia falciforme. O óbito ocorreu no dia 31 de março e o caso foi confirmado após análise das amostras que a Vigilância Epidemiológica encaminhou ao Laboratório Central da Saúde Pública no estado, LACEN. Segundo a Prefeitura da cidade de Janeiro, até a última segunda-feira, dia 8, a Vigilância Epidemiológica confirmou 1.529 casos de dengue. Do total, 272 manifestaram sinais de alarme e 10 foram classificados como graves. Outra situação que a gente volta a chamar a atenção, com cuidados com a situação da dengue. Olha aí, cada dia que se passa vai aumentando os casos e a gente pede mais do que nunca preocupação com você em sua casa, não deixar acúmulos, tá bom, de águas em tunéis, acúmulos de pneus também. Então é importante que não deixe isso acontecer. E se tiver nas suas proximidades, que você faça a denúncia, não é isso, Marcos?
É isso aí, brigue com mosquito, viu? Evite ele, use repelente, use mosquiteiro, seja lá o que for, viu? Olha, meio-dia 21, vamos convocar ele, o nosso repórter, né, do setor policial, Coutinho Neto, trazendo as notícias aí do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho Neto. Ok, Coutinho, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito boa tarde para você também, Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço e excelente trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a nossa ronda regional a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Itabuna, operação Garra de Arquimedes. Saiba o que aconteceu. Policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, através do TOR de Itabuna, empregados na operação Garra de Arquimedes, apreenderam cocaína, maconha e uma pistola, além de carregadores e munições. Tudo isto no bairro Antique. Após denúncia anônima, os militares iniciaram diligências na região quando visualizaram um grupo suspeito fortemente armado que, ao perceber a aproximação policial, meteu bala contra os agentes da lei enquanto empreendiam fuga em uma área de mata. Com a varredura no local, os PMs encontraram uma pistola 380, carregadores, 117 munições, balanças e uma câmera de monitoramento clandestino, Big Brother do mal. Além disso, foram apreendidos porções da mesma droga e maconha, que equivale a uma quantidade total de quase 40 quilos de drogas retiradas de circulação no município de Itabuna. Extremo sul do estado, a Polícia Civil de Teixeira de Freitas executou um mandado de prisão temporária contra Genesi Glizardi, de 42 anos. Genesi é acusado do homicídio de Leonardo de Jesus Reis, que aconteceu no último dia 3 de maio, no centro da cidade de Ibirapuã. As investigações apontam Genesi como o autor dos disparos da arma de fogo que vitimou Leonardo. Após o crime, Genesi fugiu com sua família para Teixeira de Freitas. No último dia 21 de março, foram cumpridos dois mandados de busca em Ibirapuã, resultando na apreensão de celulares do indivíduo que auxiliou na fuga de Genesi. Genesi se entregou na delegacia de Teixeira de Freitas. Durante o interrogatório, ele confessou o crime e revelou ter descartado a arma no canavial durante a fuga. Afirmou ter cometido o homicídio após ser ameaçado pela vítima. No ano passado, Genesi Glizardi foi detido, esteja preso e está sob custódia da Polícia Civil, aguardando as decisões judiciais. Ainda, extremo sul do estado, hein? Policiais civis prenderam dois homens acusados de roubar e aplicar golpe em turistas hospedados em uma pousada em Arraial da Ajuda, Porto Seguro. Joarlis Soares do Nascimento, de 24 anos, e Jurandir Silva Viana, de 25, foram localizados e presos em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão. Segundo o delegado Valfredo Neto, titular de Arraial da Ajuda, as investigações iniciaram após a dupla roubar celulares e bens de turistas na pousada. Além do roubo, os criminosos utilizaram o celular de WhatsApp de uma das vítimas para solicitar valores via WhatsApp, se passando pela própria vítima. Com o golpe, os criminosos obtiveram cerca de R$ 4.500,00, é uma boa grana. Uma representação pelas prisões e buscas nos imóveis dos investigados foi protocolada e deferida pela Justiça Criminal. Ainda em Arraial da Ajuda, quem foi preso foi um uruguaio. Saiba por quê. O uruguaio, ele foi preso ontem, terça-feira, em Arraial da Ajuda, lá em Porto Seguro, identificado como Fernando Nicolas Silva Taglaibui, de 33 anos. Ele é suspeito de se hospedar em hotéis e pousadas com o objetivo de arrombar quartos e furtar celulares, dinheiro, cartões e outros objetos de valor dos hóspedes. Contra Fernando Nicolas, há um mandado de prisão preventiva decretado pela 12ª Vara Crime de Salvador. Ele foi localizado pela Polícia Civil após intensa investigação. Segundo a polícia, o uruguaio possui um histórico de envolvimento em crimes de furto nos estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. No momento da prisão, foram encontrados com ele um celular furtado de uma vítima em Salvador no início do mês, além de cartões bancários que também podem ser produtos de furto. Olha, policiais militares do 8º Batalhão receberam denúncia de homens armados no bairro Ubaldinão, em Porto Seguro. No local, durante o patrulhamento das guarnições, foi avistado um veículo escondido em meio à vegetação. Enquanto investigavam a procedência do automóvel, os policiais foram surpreendidos pela chegada de uma quadrilha. Cerca de 6 homens emergiram do matagal, metendo bala contra os militares. Houve revide. A ação dos agentes de segurança pública impeliram os criminosos à fuga. Cessado o confronto, foi realizada a varredura no perímetro. Um dos perpetradores foi encontrado no chão, alvejado, na posse de um revólver 38. Foi prestado socorro ao resistente, porém, ele não sobreviveu aos ferimentos e morreu. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Renatinho Bad Boy e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigado por suas primeiras informações aí de polícia aqui no nosso Jornal do Meio Dia nesta quarta-feira. Você que retorna logo mais, viu? Vamos a um intervalo comercial. Não sai daí não, daqui a pouquinho voltamos. Meio-dia e 29.
Almoça com a gente. Almoça ouvindo a Gabriela FM. Mas cuidado, a chance de querer repetir é altíssima.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora meio-dia 37, já estamos retornando com o nosso Jornal do Meio-Dia nesta quarta-feira. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex. E a gente vai agora à entrevista do dia. Vamos conversar hoje com a gerente regional do SEBRAE, aqui em Ilhéusa, Claudiana Figueiredo, que vai falar sobre o Fórum de Negócios que turbina vendas, né? Então, a partir de agora, a gente dá o boa tarde à Claudiana Figueiredo. Seja bem-vinda, Claudiana, mais uma vez.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcos. Que prazer estar aqui na rádio. Esse instrumento é tão importante para o sul da Bahia, tão importante por levar informações e dados de qualidade para toda a população ilhéense.
Claudiana, esse fórum acontece em Itabuna e depois em Ilhéus. É na próxima semana?
Exatamente. Nós vamos ter aí uma oportunidade incrível para todos os empresários aqui do sul da Bahia, porque os nomes que a gente está trazendo extrapolam os limites de Ilhéus e Itabuna. A gente vai ter gente aí de toda a região nesse fórum de negócios, que a gente vai trazer o Turbina Vendas, que é como é que os empresários, diante dessas datas festivas que se aproximam, a exemplo do Dia das Mães, a exemplo do São João, Dia dos Namorados, como é que eles turbinam as vendas e melhoram os resultados dos seus negócios.
Portanto, em Itabuna vai ser dia 16 e em Ilhéus dia 17, não é isso?
Exatamente. A gente está trazendo aí dois grandes nomes do cenário nacional, pela primeira vez aqui na região do sul da Bahia, que é o Rick Chester, né? Aquele que começou vendendo água na praia e que depois é esse cara que já deu palestra até em Harvard. Né? Então, ele vai trazer essa história de superação e as estratégias que foram utilizadas por ele para sair de um vendedor de praia a chegar ao empresário que hoje ele é, e com essas lições todas apreendidas, que chegou aí nesse nível de ser palestrante para dar boas indicações para os empresários aqui da região e de todo o Brasil, e também conhecido no cenário internacional. E o Diogo, né? O Diogo Shark, né? Que também é um cara extremamente preparado para trazer muitas lições para a classe empresarial, para os vendedores, para todas as equipes de colaboradores das empresas, porque ele, como criador e diretor da Remax, né? Aquela franquia, que hoje tem franquia, inclusive aqui em Ilhéus, em Itabuna, vai estar trazendo também para a gente estratégias de como vender mais e de como vender de uma forma que tenha relação ganha-ganha. Né? Porque a venda ela só é positiva quando ganha o empresário e quando o consumidor final também ganha.
O cliente também, né? Sai satisfeito.
Exatamente.
Né?
Então, ele vai trazer aí essas estratégias de como os vendedores e os donos dos empresários podem estabelecer novos modelos de vendas capazes de ampliar de forma grande aí os seus resultados e a sua lucratividade.
Ok. Olha só, o Rick Richester, ele é conhecido como o verdadeiro mensageiro da superação, né? E vai fazer a sua palestra Pega Visão. Fala um pouquinho dessa palestra.
Então, esse nome ele é muito conhecido por esse jargão, né? Pega a Visão, que é onde ele traz para as pessoas uma visão própria, né, de como que ele conseguiu estabelecer melhores modelos e estratégias para melhorar e fazer esse processo de superação de vida. Né? E todos nós, hoje em dia, Renato e Marcos, a gente, nos nossos negócios, enfrentamos desafios gigantes. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, mas eu não sou vendedor de água na praia, eu já construí aqui uma estratégia e já estou com o meu negócio solidificado, muito bem montado, então esse tipo de palestra não é uma palestra que me cabe. Ao contrário, o que ele traz é a visão de, diante de desafios que parecem muitas vezes insuperáveis, como é que você constrói, né, esse mindset, essa visão de negócios capazes de te fazer esse processo de superação, qualquer que seja o seu desafio. Alguns é de estabelecer o negócio como viável. Outros não, outros é de expansão, outro é de escalar o negócio. Então, esse modelo que ele apresenta de superação traz resultados positivos, qualquer que seja o nível do empresário. Ele pode estar aproveitando muito desse Pega Visão, que é exatamente trazer essa visão de superação.
Ok, lembrando que a gente está chegando agora em maio, em um dos meses que, digamos, é um dos maiores vendas, né, do comércio, e às vezes a gente chega numa loja, o empresário diz, está tudo parado, não estou vendendo. Então, de repente, essa é uma oportunidade de você turbinar a sua vida e o seu comércio, principalmente numa data marcante, que é o Dia das Mães e também das Noivas, não é isso, Claudiane?
Exatamente. E se você fizer uma rápida reflexão, e você fizer um cliente oculto, por exemplo, em algumas lojas da cidade ou em alguns lugares, você vai perceber claramente que não é o vendedor que vende, é o cliente que compra. Né? Na maioria das vezes, os empresários não têm essa percepção de que os seus vendedores não estão vendendo. O cliente é que chega e faz a compra e ele não usa de nenhuma estratégia para ampliar essa possibilidade de vendas. Por exemplo, você chega e pergunta, você tem tal coisa? O vendedor, ele apenas responde ou sim ou não. E não faz uma oferta de um outro produto. Sim. Que combina com aquele produto que o cara pediu. Ele não oferta, se ele não tem, ele não oferta um outro produto como possibilidade de venda. Então, a gente precisa, em datas como essa, entender que se é o cliente que está comprando, se a gente prepara os nossos vendedores para vender, a possibilidade de que a gente venda mais é infinitamente superior. Então, essa é uma grande oportunidade, porque nós vamos estar com especialistas que estudaram para isso, né? Quer seja na faculdade da vida, como é o caso do Rick Chester, que teve que aprender na marra, né, com sua experiência, quer seja no caso do Diogo Shark, na academia mesmo, fazendo diversos MBAs e se preparando para estabelecer quais são essas estratégias que potencializam as vendas dos mais diversos segmentos do comércio ou de serviços.
Claudiana, então, as pessoas interessadas aí em participar desse fórum vão pagar alguma coisa? Como é que fazem para se inscrever?
Essa é uma das partes que eu mais gosto de informar, né? Porque enquanto a gente vê muitas desses cursos, desses palestrantes sendo realizados aí em outros lugares, cobrando inscrições, aqui na nossa região a gente tem a oportunidade de ser gratuito. Então, é 100% gratuito, basta entrar no link que está sendo divulgado nas redes sociais. Inclusive, eu estou aqui do lado de Kaique, que é uma das pessoas que está responsáveis pelas inscrições. Então, Kaique, fala seu telefone aqui, porque se alguém tiver interesse, basta ligar para ele, ele entra no link e já faz a inscrição.
Com certeza. A gente está fazendo as inscrições aqui em Ilhéus, inclusive agimentando junto às empresas, né, indo de porta a porta. E o meu telefone é o 739-9849-6654. Vou repetir mais uma vez, 739-9849-6654. Pode fazer lá que eu vou requerer seus dados e a inscrição com antecedência até evita você de não pegar fila e ter um ótimo evento aí com esses dois grandes palestrantes.
Que bom. Então, em Itabuna, na quarta-feira, dia 16... na terça, melhor dizendo, né?
Na terça,
terça-feira, dia 16. Dia 16, às 7 da noite, na terceira via Formaturas e Eventos, ali na Avenida José Soares Pinheiro, 1718, no centro. E em Ilhéus vai ser na quarta, dia 17, às 7 da noite, no Centro de Convenções, ali na Avenida Soares Lopes, 1597. Todo mundo sabe, ali no centro da cidade, na avenida, né, Claudiana?
Exatamente, eu só vou dizer para os senhores que nós já estamos aqui em Ilhéus com mais de 800 inscritos.
Bacana.
E em Itabuna com mais de 900 inscritos, e a gente tem vagas limitadas por conta dos nossos espaços. Então a gente deve estar em torno aí ainda de umas 200 vagas apenas, para que os empresários corram, façam sua inscrição e garantam o lugar de toda a sua equipe, inclusive nesses eventos que serão extremamente importantes para turbinar as vendas nessas datas festivas.
Agora, como o Sebrae... Fala, Renato.
Claudiana, inclusive, o Sebrae está sempre trazendo novidades, né? E você acabou de nos falar sobre uma palestra que vai falar sobre, especificamente, aos profissionais de negócios de saúde. Ela acontece amanhã, das 13 às 21 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna. E lembrando que aqui em Ilhéus vai acontecer no Hotel Praia do Sol. Fala um pouquinho pra gente sobre esse evento.
Então, a gente está trazendo também nesse processo de qualificação para que essa região sul da Bahia tenha um desenvolvimento econômico sustentável de forma ampliada, né? Porque isso é extremamente importante, é o fortalecimento dos negócios para a nossa região. A gente está trazendo o André Davi, que é um especialista em neurociências e que vai estar trazendo para os profissionais de saúde como é que a neurociências pode contribuir para a alta performance. Então, ali vão ser dados diversos insights, né, para os empresários da área de saúde, de como é que eles otimizam essa prestação de serviços, melhorando os resultados do seu negócio, deixando o nível de encantamento com os clientes a partir de técnicas já estudadas e validadas no mundo inteiro para melhorar a performance do servidor, dos colaboradores e também os melhores resultados para os seus clientes.
Então, o Sebrae sempre buscando e oferecendo capacitação para as pessoas, né, para os empresários, para os vendedores, está ofertando mais essas palestras aí hoje e amanhã, Ilhéus e Itabuna?
Exatamente, está acontecendo hoje, né? Deixa eu só lembrar aqui se hoje é em Ilhéus ou em Itabuna. Hoje no Hotel Praia do Sol,
aqui em Ilhéus,
né? Então, também são vagas limitadas, então ainda temos algumas vagas. Importante entrar no link ou entrar em contato com o Sebrae para fazer as inscrições. E amanhã, no Centro de Cultura Adonias Filho, também o mesmo palestrante trazendo esse conteúdo relevante aí para os profissionais de saúde.
Bom, e lembrando sempre as pessoas que gostam de palestra, de qualificações, querem ficar por dentro da agenda do Sebrae, é só dar uma chegadinha por lá ou de repente estar em contato pelo telefone.
O 73 é o meu telefone, pode entrar em contato comigo também, é 99981-5291 ou 73-3634-4068, que nós teremos uma equipe de analistas inteiramente à disposição para fazer as inscrições, orientar sobre as nossas agendas e também prestar uma orientação técnica que vá ao encontro da sua necessidade enquanto empresário ou potencial empresário.
Pronto, mais alguma colocação, Claudiana? Fica à vontade.
Estamos também ainda nessa semana cheia de coisa, estamos também com um evento em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo em Itacaré, que é para empresas de turismo e focado no turismo de observação de pássaros. Então vai estar acontecendo amanhã lá em Itacaré, no Hotel Resende Imperial, uma qualificação também para quem deseja apostar nesse segmento do turismo. Uhum. E teremos também, começando amanhã, um evento importantíssimo para quem pensa o desenvolvimento econômico do sul da Bahia, que é revisitar o plano de desenvolvimento desta região. Que pautas nós queremos apresentar para o âmbito municipal, o âmbito federal, o âmbito estadual da Ilhéus ou da região do sul da Bahia que nós queremos.
É interessante nesse momento político aí para os pré-candidatos, né, Claudiana?
Exatamente. Então a gente vai sentar com a sociedade civil organizada, com as entidades representativas, com diversos atores importantes, né? Então quem lida com a pauta de desenvolvimento econômico, esteja de desenvolvimento da região, está convidado para estar conosco ali no Praia do Sol, para construir a pauta que nós desejamos para essa região, né? Porque a gente está muito pautado, não é isso? A gente espera o que os governos e a classe privada traz para a gente. E a gente precisa fazer a coisa reversa. Nós é que precisamos escolher qual é o modelo de desenvolvimento econômico que a gente quer para a nossa região, que assegure melhor qualidade de vida para as pessoas, que assegure um processo de sustentabilidade e que possa pautar todas as esferas, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada e da sociedade civil organizada, para esse modelo de desenvolvimento que nós desejamos.
Ok, Claudiana, muito obrigado pela sua presença e a gente volta a lembrar que a Gabriela FM está sempre à disposição do Sebrae, sempre que for necessário, tá bom?
Obrigada de novo, referenciar aqui o importante papel da Gabriela FM, de vocês enquanto atores de comunicação, Renato, Marcos, o quanto que vocês entregam para a sociedade civil, para toda a comunidade do sul da Bahia, essas informações que são extremamente relevantes para a nossa tomada de decisão. Muito obrigada pelo brilhante papel que vocês exercem como comunicadores aqui da nossa região.
Obrigado também, Claudiana Figueiredo, a gerente regional do Sebrae, né? Ao Kaique também, que esteve aqui conosco, aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos chamar ele, o Coutinho Neto, Renato?
Vamos sim, vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Ho, 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 Coutinho Neto.
Ok, de volta com ele, o nosso repórter policial Coutinho Neto, com a sua viatura. Mais uma vez, boa tarde, Coutinho.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial. Você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Olha, um jovem de 17 anos foi executado a tiros aqui em uma cidade da região. A vítima foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta e um deles disparou vários tiros em direção a Fagner Santos Neto, que não resistiu e morreu no local. O crime aconteceu na cidade de Barra do Rocha, região de Ubatã. Os criminosos fugiram logo em seguida. Segundo informações, Fagner que era da cidade de Uruçuca e estava morando há pouco tempo lá em Barra do Rocha. A Polícia Militar isolou a área do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o DPTzão, que fez a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal, o DGQE. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. A Delegacia de Polícia, através da SICOM, foi informada que na Praça da Matriz, no centro do município de Iuiú, aconteceu um feminicídio, tendo como vítima Eliette do Santo Silva, 35 anos, após sofreu golpes de arma branca, tipo faca, tendo como autor seu companheiro, o indivíduo Adão Lima, vulgo Adão de Zerbabeiro. O autor, Adão Lima da Silva, já responde criminalmente na vara criminal de Carinhanha, pelo motivo que o mesmo praticou uma tentativa de feminicídio, tendo como vítima a mesma pessoa, a Eliette. Esse fato aconteceu no ano de 2019. Adão estava preso no conjunto penal de Brumado e recebeu alvará de soltura no dia 22 de março desse ano. Motivo do crime: passional, vingança, providências, registro de ocorrência, expedição de guia de perícia em local de crime e guia de necrópsia e remoção, instauração do inquérito policial. E a polícia está caçando Adão. Olha, na manhã de ontem, terça-feira, um trágico acidente cercou a vida de Paulo Henrique Lopes Santos, de 27 anos de idade, um trabalhador da empresa GGR, no município de Guanambi, sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu quando a parte da tampa traseira de uma caçamba se soltou, atingindo a cabine auxiliar do caminhão em que Paulo Henrique estava. A Superintendência Municipal de Trânsito de Guanambi relatou que o acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, próximo à usina de asfalto, enquanto o caminhão da empresa prestava serviço de manutenção de rodovias para o estado da Bahia. Infelizmente, Paulo estava dentro da cabine no momento do impacto e acabou preso às ferragens, perdendo a vida no local do acidente. A Polícia Militar compareceu, registrou o incidente, encaminhando os veículos envolvidos à Delegacia Territorial de Guanambi, juntamente com o condutor da caçamba, para prestar depoimento às autoridades policiais. Natural de Palmas de Monte Alta, também no sudoeste da Bahia, Paulo Henrique deixa uma triste marca como sendo a quarta vítima fatal em Guanambi de acidentes em apenas 8 dias. Olha, um adolescente de apenas 13 anos, ele morreu após ser atingido por uma peça de ferro na cidade de Santa Luz, na região Cisaleira da Bahia. Segundo informações da PM, a vítima estava acompanhando dois irmãos quando estavam coletando ferro velho próximo a uma oficina quando o acidente aconteceu. De acordo com a PM, um dos irmãos adolescentes, que tem 24 anos, relatou que um ferro de sustentação partiu e atingiu o garoto. Não há detalhes sobre as circunstâncias exatas do acidente. A vítima, que não teve identidade revelada, foi levada ao hospital da cidade, mas morreu. A Polícia Militar comunicou que acionou o DPT para realizar a perícia e encaminhar o corpo para a necrópsia na cidade de Serrinha. A Polícia Civil investigará o caso. De acordo com a PM, o adolescente residia no município de Valente, cidade vizinha a Santa Luz. Olha, um acidente de trânsito tipo tombamento de carreta foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal no início da manhã de ontem na rodovia BR-116 Norte, trecho que liga a cidade de Serrinha a Santa Bárbara. O condutor da carreta, Eloísio Muniz de Souza, que tinha 66 anos de idade, morreu na hora. Ele transportava uma carga de peças automotivas. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento, já que a carroceria ocupou um dos lados da rodovia. A equipe da Polícia Civil e peritos da Polícia Técnica estiveram no local para fazer o registro e realizar o levantamento cadavérico. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Ainda na região do Cinzal, uma mulher morreu vítima de acidente no município de Araci. Derilma Pinheiro viajava em uma motoca e uma motocicleta na BA-408, quando foi atingida por um veículo Fiat Fiorino. O homem que estava na moto também foi atingido. Não há informações do estado de saúde dele. O trecho que foi asfaltado recentemente tem registrado vários acidentes. O corpo de Derilma foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Serrinha, na mesma região do Cinzal. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, mas você vai continuar sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Renatinho Bad Boy e Marcos Marcão Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigado pela sua participação. E o Jornal do Meio-Dia volta amanhã, não é isso, Marcos?
Isso aí, Renato. A gente já deseja uma ótima tarde, um ótimo dia para quem acompanhou o nosso jornal hoje, prometendo voltar amanhã, a partir das 12 horas aí. E a gente, mais uma vez, reitera os parabéns à nossa colega Kátia Gomes aí. Muitos anos de vida, felicidades e muita saúde, Kátia, para você, viu? O Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, viu? Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um abraço para você, ouvinte, um abraço para você, Renato.
Ok, Marcos, boa tarde a você e a todos os ouvintes curtindo a programação da Gabi. Está chegando mais uma super edição do Pagode Brasil com a Suzy Luz. E só lembrando que o Jornal do Meio-Dia teve o oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E o Nex, olha aí, ó. Inscrições abertas. O Nex, você em movimento. E finalizando o Jornal do Meio-Dia, Marcos, vou dar um toque rapidinho aqui, ó. O padre Damião Conceição de Souza Borges, auditor da Câmara Eclesiástica, por instância do Tribunal Eclesiástico de Salvador, vem pelo presente edital convocar o senhor Joaquim Ciriaco Santana Sobrinho. Até o momento, com endereço de domicílio na rua Gaston Lavigne, 358, primeiro andar, Alto da Conquista, aqui em Ilhéus, para que tenha a gentileza de comparecer na Cúria Diocesana de Ilhéus, cujo horário de funcionamento é de 8 às 17, na rua Dom Valfredo Tepe, número 21, no centro de Ilhéus. O telefone é o 739-867-8149. Então, esse é o telefone para que o senhor Joaquim entre em contato, tá bom? Com a finalidade de tomar conhecimento de assuntos pertinentes de seu interesse particular. Amanhã, a partir do meio-dia, a gente volta com mais Jornal do Meio-Dia.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.